Portolu, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os seus ouvintes. Um prazer estarmos juntos.
É da turma dos ansiosos, Bortutu, não, né?
Tu disseste há pouco, assim, levanta a mão quem é ansioso. Se o Brasil inteiro tivesse te escutado, mais ou menos 19 milhões de brasileiros levantariam a mão.
Isso daqueles que assumem, né, doutor?
É que assumem. É que... Ou seja, 9% dos brasileiros são ansiosos. O Brasil é o campeão em ansiosos do mundo, do planeta.
É um país de ansiosos.
Muita ansiedade. Nós vivemos, e é lógico, esse momento que estamos vivendo, tem suas razões para as pessoas estarem ansiosas, né?
É verdade.
Só que tem que ter cuidado, né? Porque a ansiedade é o gatilho para muitos sintomas. E o pior, são sintomas que muitas vezes as pessoas se sentem doentes e que, na verdade, não estariam doentes. Vamos tratar de problemas de ordem física, quando, na verdade, só teria que tratar da ansiedade.
Eu fui buscar rapidamente aqui o significado de ansiedade no dicionário Bortoluzzi. Diz o seguinte aqui, que é uma preocupação intensa, excessiva e persistente e também um medo de situações cotidianas. Podem ocorrer com frequência cardíaca elevada, pode também fazer com que a respiração fique mais rápida, provoca sudorese e sensação de cansaço. É um indicador, inclusive, de outras doenças de saúde mental, ou seja, uma porta de entrada. Uma vez explicado o que é ansiedade, ela é um pouco, digamos assim, a presença da ansiedade, assim como medo, assim como outras emoções, é normal? O que faz a diferença de uma ansiedade que começa a gerar patologias para uma ansiedade que é típica da vida humana?
Então, veja que todos nós somos um pouco ansiosos. Uma pessoa que não tivesse nenhum grau de ansiedade, essa pessoa não é normal, essa pessoa seria doente. Então, nós precisamos ter um pouco de ansiedade para estarmos ativos, para trabalharmos, para produzirmos. Até para se divertir é preciso ter um pouco de ansiedade. Todavia, aí entra aquela máxima que diz que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, na quantidade. Então, quando uma pessoa tem uma ansiedade leve, é tudo bem, tranquilo. Quando essa ansiedade começa a se exacerbar, começa a ficar mais acentuada, é que tem que acender o alerta. Porque uma pessoa que começa a ficar ansiosa no seu dia a dia, e é isso que tu colocaste, ela começa a ter, digamos, palpitações, ela pode ter a sua respiração alterada, fica ofegante, até as sensações de desmaio, tontura, e temos uma série de situações que, quando se agrava a ansiedade, essas situações mais leves, elas levam essa pessoa a começar a sentir até formigamento nas mãos, no rosto, a pessoa perde a realidade, ou seja, a pessoa começa a entrar num surto. É? E aí entra a questão da síndrome do pânico, é uma ansiedade exagerada. Ora, o que vamos fazer com essa pessoa? Essa pessoa pode morrer? Não. A ansiedade, um surto de pânico não mata a pessoa, mas vai deixar a pessoa muito mal. Então, aí como estavas dizendo, os florais, o reiki, é uma terapia que ela vem ao encontro exatamente para resgatar esse momento, não deixar as pessoas se afogarem, vamos assim dizer. É aquele bote salva-vida. Vamos nos tratar agora para não irmos lá adiante e precisar, assim, de uma medicação, inclusive, mais pesada daí.
Bortoluzzi, como, por exemplo, os florais e também o próprio reiki podem ser, digamos assim, instrumentos, ferramentas no controle, no combate da ansiedade?
Olha, nós temos o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, psíquico, mas nós temos um corpo energético, mais sutil, que é o nosso corpo vibracional, ou então, gosto também de dizer, o nosso corpo espiritual, né? Ora, porque é necessário, indiscutível, que nós temos esse corpo vibracional, que ele anima o meu corpo psíquico e que anima o meu corpo físico. Os florais agem, tanto os florais quanto o reiki, que são técnicas, elas agem nesse corpo vibracional. Os florais são como que catalisadores. O que é o catalisador? Ele amplia o resultado da técnica, daquilo que está se fazendo. E quando a pessoa toma um floral, esse floral, ele age no seu emocional e, por ser um catalisador, ele amplia, ele consegue resgatar um equilíbrio, uma harmonia, faz com que a pessoa comece a tomar consciência de que aquela ansiedade que ele está vivendo não justifica. Porque a ansiedade faz o seguinte: eu começo a ter medo de algo que não existe. Né? E eu passo a acreditar que pode acontecer, né? uma desgraça. Então a pessoa está para chegar e não volta, meu filho não volta. Ah, mas o que aconteceu? Foi assaltado, foi um acidente, e eu fico ansioso. Eu desencadeio um desequilíbrio hormonal no meu organismo e pronto, eu começo a abrir portas para me sentir doente, né? O reiki é a mesma coisa. Com a imposição de mãos, nós passamos uma energia, nós canalizamos energia cósmica. E olha que isso aqui hoje está explicado dentro da medicina tradicional, tem muito neurologista, tem muito psiquiatra que está se dedicando para essa questão da energia, inclusive da imposição de mãos. E tem muita gente boa, muito médico que já está utilizando isso também. Então, não é só uma questão só da terapia complementar, lá das terapias holísticas. Hoje, não se pensa mais, não se fala mais em terapia alternativa. Isso já foi coisa do passado. Hoje é terapia complementar. Enquanto a pessoa toma uma medicação que ela precisa para o seu corpo físico, devido a uma situação patológica, a terapia com os florais do reiki vem reforçar a cura e o resgate do bem-estar da pessoa.
Porto Luz, para quem ficou pensando que talvez essas duas opções, essas possibilidades possam ser auxílio, possam ajudá-las no momento, passe as orientações sobre como acessar o teu trabalho, o telefone de contato e como funciona.
Então, para aquele ouvinte que está agora nos escutando e que ele se localizou dentro dessa conversa, liga para o telefone 3223-4571, marca uma hora, agenda, conversa um pouco, marca. Eu costumo sempre dizer, venha fazer uma primeira consulta. Eu não lembro de alguém que tenha vindo como curiosidade fazer uma primeira consulta e não tenha voltado, porque temos muita coisa a conversar, tem muita coisa para resgatar e tem muita coisa a salvar para que a pessoa não precise adoecer. Não, a terapia não é para doente, a terapia é para a pessoa não ficar doente, isso é importante. É claro, se a pessoa está doente, a terapia, obviamente, né, que ela vem ao encontro, mas é também para não adoecer. Né? Então, se você está sentindo esses desconfortos que a Beverly colocou há pouco, que tu colocaste, Beverly, né? Vamos lá, vamos se alertar, né? Então, telefona, a gente agenda, a gente marca uma hora e vamos conversar, vamos pôr em dia essa saúde nesse momento tão difícil que estamos vivendo, né?
Perfeito. Porto Luz, a pandemia, obviamente, estamos entrando no terceiro ano, e queria te perguntar sobre a tua percepção aí de consultório. Aumentou os casos de ansiosos, de pessoas, porque esses dados que nós temos são anteriores ainda à pandemia, né? De 9% da população brasileira de ansiosos. Tem aumentado? Qual é a percepção?
Tem. E olha que interessante. As pessoas vêm me trazendo vários problemas que elas sentem. Mas, no fundo, elas estão só ansiosas. Né? A pessoa tem insônia. Ah, eu não estou mais dormindo, Antônia. Tá? Vamos ver. É problema de ansiedade. A pessoa está acima do peso. Vamos ver. É problema de ansiedade. A pessoa, então, às vezes, ao contrário, a pessoa não consegue agregar um peso que precisaria. Né? Dá a impressão que é até anoréxica. Não. É ansiedade. Né? A pessoa está nervosa, não tem mais diálogo em casa com seu parceiro, sua parceira. É ansiedade, com uma família. Então, no trânsito, as pessoas estão malucas no trânsito. O que é isso? É uma nova onda, uma nova epidemia? Não, é ansiedade exagerada. Se não se tratar, isso traz consequências graves.
Porto Luz, muito obrigada pela presença e explicações aqui. Um forte abraço e um bom trabalho.
Muito obrigado, um abraço a ti, Beverly, e obrigado pelo espaço, e um abraço a todos os ouvintes. Se precisarem, 3223-4571.
Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, tchau. Um abraço.